Hoje é segunda-feira, dia 16 de maio. Quais são os temas do Portugal em Direto? Muito boa tarde, Cláudia Costa.
Olá, Viva. Muito boa tarde. Para criar emprego de qualidade, estável, atrair investimento e ajudar a fixar pessoas no Conselho de Mugadouro, em Trás-os-Montes, a Câmara acaba de aprovar uma série de medidas diretas às empresas, mas os apoios são de vária ordem. A ideia é fazer da vila um exemplo nacional. No Porto, para fazer uma revolução serena na cidade, a autarquia envolveu 127 entidades para definir o que deve ser o pulsar estratégico e económico até 2035. O grupo de trabalho definiu 10 projetos com um investimento de 600 milhões de euros. Hoje vamos ligar-nos à Rádio Voz da Planície, em Beja, para conhecermos as notícias que estão no radar informativo. Adiante, na rubrica Os Nossos Animais Selvagens desta segunda-feira, conhecemos de perto a coruja do mato, uma ave de rapina noturna. Desta vez, as observações foram feitas por entre sobreiros, freixos e campos de cultivo na localidade de Marvão, distrito de Porto Alegre.
Vamos então dar início ao Portugal em Direto na Antena 1 RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores, edição Cláudia Costa.
A Câmara de Mugadouro, no distrito de Bragança, acaba de aprovar uma série de medidas que visam ajudas diretas às empresas e a criação de emprego estável em todos os setores de produção. O objetivo principal, Afonso de Sousa, passa por fixar gente na vila e no concelho.
A principal e a que mais salta à vista é a ajuda que o município vai dar às empresas com o pagamento total da Segurança Social.
Iremos suportar, à medida que os pedidos vêm referentes a esses empregos, não é? Novos empregos, com contrato sem termo, o pagamento com os custos da Segurança Social, o que ronda aos 23,75.
A medida terá uma duração de 4 anos. A ideia, diz o Presidente da Câmara, tem dois objetivos bem definidos.
Criar algum emprego de qualidade e que dê estabilidade ao trabalhador também, que não seja um emprego precário.
Assim fixam-se pessoas no concelho. O outro objetivo, não menos importante,
também será procurar aliciar alguma empresa, também que nacional ou internacional, que queira investir em Mugadouro. Porque eu creio que nenhum outro concelho no país, cumulativamente, apoia tanto a criação de emprego.
Este junta-se a um outro apoio que já vem do executivo anterior, que dá 5 mil euros por ano às empresas que continuem a contratar. Só deste apoio direto foram já criados no município mais de 150 empregos.
Uns que passaram de precários, não é? Naturalmente, que não tinham, trabalhavam sem qualquer base e que passaram para contratos sem termo, ou empresas que estavam com dificuldades em aumentar um posto de trabalho e com esta ajuda deram o salto.
António Pimentel, o presidente de Mugadouro, quer fazer da vila de Trindade Coelho um exemplo nacional. Para os casais que ali se fixarem, também terão ajudas.
Em que pagam zero para a creche, zero para o infantário, zero para as amas sociais. Quem tiver filhos não paga rigorosamente nada.
E também há outras significativas para a recuperação de imóveis.
Pagamos 15% de qualquer recuperação de casas tradicionais no concelho. Uma recuperação de uma habitação que custe 100 mil euros, a Câmara pagará 15 mil euros.
O concelho é essencialmente agrícola e, por isso, a autarquia também ajudará os homens do campo.
Concedemos apoios à preparação dos terrenos, nomeadamente à ripagem, despedrega e às plantações de 4 espécies. Amendoal, olival, vinha e macieira.
E ainda mais,
temos uma quantidade enorme de animais e a sanidade é gratuita. Ou agricultora.
Para todos eles, agricultores e empresas.
Preciso de instalar um PT para levar a luz para a sua exploração, para a sua empresa, a Câmara suportará 50% dos custos.
António Pimentel acredita que desta forma poderá atrair empresas primeiro e depois fixar gente. Mugadouro não quer mais queixas sobre o maior flagelo do interior do país, a falta de gente, e por isso arranja soluções.
Mugadouro quer assim erradicar o despovoamento ou pelo menos atenuar. A ideia é fazer da vila, desta vila do distrito de Bragança, um exemplo nacional. De forma a modernizar a cidade, aumentar a competitividade e captar mais investimento, a Câmara do Porto está a ouvir 127 entidades para criar o Pulsar, ou seja, um plano estratégico de desenvolvimento económico. O autarca Rui Moreira chamou-lhe uma revolução serena. São 10 projetos estruturantes para concretizar até 2035, com um investimento direto no Namaral de 600 milhões de euros.
A Comissária Europeia para a Coesão e Reformas, Elisa Ferreira, deu um mote na apresentação do Pulsar, o Plano Estratégico de Desenvolvimento Económico do Porto até 2035.
Quando se está a falar de desenvolvimento, é preciso ter uma estratégia de facto. Foram feitas várias citações, eu costumo, gosto muito de citar, e eu estou convencida que foi Séneca que disse que não há bom vento para quem não sabe a que porto quer ir.
E como o Porto quer saber para onde ir, a Câmara Municipal auscultou 127 entidades, universidades, empresas, associações.
Há todo um conjunto de entidades que vão estar, entidades e cidadãos, que vão estar envolvidos na estratégia.
E o plano está a surgir, um projeto escutado e não imposto.
Planear, projetar, é isso que nos cabe, principalmente nesta altura da cidade do Porto.
E esse esforço, nota o autarca do Porto, Rui Moreira, com quase 130 entidades envolvidas, há de resultar na definição de 10 projetos estruturantes que envolvem um investimento direto de 600 milhões de euros.
Nós somos capazes de fazer a diferença. Eu acho que o Porto tem feito a diferença e acho que vai fazer, e acho que este é um plano muito arrojado. Espero que em 2035... me convidem para estar aqui, se nós andar por estas bandas, e que nós possamos dizer que valeu a pena ter aquela ideia, ter aquele desígnio.
Na mesa redonda, António Parada, administrador da Fair Journey Biologics, começou por louvar a marca Porto.
A marca Porto, numa empresa como a nossa de biotecnologia, que aparentemente não tem nada a ver com o Porto, é absolutamente importante para permitir que clientes nossos venham cá, sejam curiosos, conhecem o Porto e a marca Porto, sempre que com muita coisa para melhorar, do lado negativo, as redes.
As redes, essa lacuna, continuou o empresário.
Não há redes. Acho que as redes são muito ténues. Estou a falar apenas da minha área, é a única coisa que eu posso refletir.
Claro.
Acho que a ligação da nossa empresa à sociedade é extremamente ténue, com a Universidade do Porto e outros stakeholders. Tem que ser dito, tem que ser melhorado.
Já antes, a Comissária Europeia Elisa Ferreira tinha acentuado a necessidade de criar as tais redes.
Está aqui a universidade, estão aqui as entidades regionais, estão as entidades... Mas é importante que haja uma convergência de leitura relativamente ao que é o desígnio da cidade. Mas é importante também que a cidade, neste sentido de se extravasar, que ela funcione em rede com o resto do território.
De volta à mesa redonda, Hermano Rodrigues, responsável da EY Partners, falou da vontade de criar depois de destruir.
Este desafio, de facto, do melhor Porto, pressupõe muito uma aposta naquilo que pode ser designado de destruição criadora. Portanto, nós estamos cada vez mais nesse patamar.
E para isso é preciso focar a escala, a métrica.
Se olharmos e fotografarmos o Porto a uma distância grande, eu diria, quase que planetária, nós verificamos que o Porto tem uma dimensão muito grande, diria, em termos de visibilidade, na Europa e no próprio mundo. E, portanto, o Porto é muito grande, é muito pequeno e, ao mesmo tempo, é muito grande. E esta estratégia, de facto, foi muito pensada nesta perspectiva. Escalas muito diferentes. A escala do Porto, mas a escala da envolvente imediata ao Porto, olhando para o mar e olhando para dentro.
Para o programa Pulsar foram definidos 8 domínios de especialização inteligente: comércio, serviços e imobiliário, turismo e desporto, tecnologias e centros de serviço, saúde e ciências da vida, cultura e indústrias criativas, mobilidade, energia e ambiente, economia azul e construção sustentável.
Encontro no plano um mérito que não vejo muitas vezes na política, é que é um plano a longo prazo.
E vê neste plano Luís Filipe Reis, administrador da Sonae Fashion e Sonae Financial Service, a superação de um embaraço nacional.
Eu acho que Portugal sofre do embaraço de falar da economia e de perceber que enquanto não desenvolvermos a economia, não seremos capazes de desenvolver este país.
No encerramento, Rui Moreira citou Miguel Veiga: o Porto é um prestígio à procura de poder.
Se há uma coisa que nunca nos vai ser dada é o poder. O Estado central, o centralismo, não apenas em Portugal, seja onde for, há duas coisas que nunca abdica. É do poder e daquilo que é o creme dos recursos. Nunca nos vão passar poder. O poder tem que ser conquistado.
O autarca salvaguardou que não apelava a qualquer separatismo ou independentismo, queria, explicou, salientar que o Pulsar é um caminho de desenvolvimento económico, um caminho para conquistar o tal poder que Lisboa não liberta.
Pulsar, o Plano Estratégico de Desenvolvimento Económico do Porto, são 10 projetos estruturantes para concretizar até 2035. Quase todos os proprietários florestais em Monchique, no Algarve, cumpriram com a obrigação de limpeza dos terrenos dentro do prazo estipulado. Tirando um ou outro caso pontual, a autarquia assegura que até ao dia 30 de abril, a quase totalidade dos terrenos que confinam com aglomerados urbanos foi limpa, tal como determina a lei Mar Antunes.
A data limite para a limpeza de terrenos terminou há praticamente duas semanas. A maioria dos proprietários cujos terrenos confinam com aglomerados urbanos cumpriu com essa obrigação. Para tal, contribuiu um enorme trabalho prévio de sensibilização levado a cabo pela Câmara.
Eu dirigia aproximadamente 900 cartas à volta de pessoas, proprietários, à volta dos aglomerados habitacionais, a dizer que é obrigatório limpar. Depois há ainda questões de incumprimentos que são detectadas e que depois nós também temos que intervir. Há a colaboração com diversas entidades, ICNF, bombeiros, GNR, elementos da própria Câmara. Portanto, é um trabalho enorme, desde a sensibilização até à atuação efetiva no terreno.
Paulo Alves, o Presidente da Câmara, reconhece que, terminado o prazo limite a 30 de abril, verificou-se um ou outro caso de incumprimento. Casos pontuais num total de 900 proprietários de terrenos florestais identificados. O autarca esclarece que foram notificados por carta registada todos os proprietários florestais confinantes com aglomerados urbanos. A lei obriga a limpeza de uma faixa de segurança de gestão de combustível com um mínimo de 100 metros. Num concelho que frequentemente é fustigado por incêndios florestais, o trabalho de limpeza não se esgota nesses terrenos de particulares. As vias rodoviárias também estão a ser intervencionadas.
A questão das faixas secundárias, temos previstas duas faixas secundárias na rede viária, uma muito importante que acompanha toda a Estrada Nacional 267 de Casais até ao limite do concelho, até Algesur, e outra na zona dos Besteiros, portanto, que prevê uma faixa de 10 metros para cada lado. Há outra estrada que já foi intervencionada pelas Brigadas de Sapadores da AMAL, que é a estrada entre Alferes e São Marcos da Serra, portanto, já foi criada também essa faixa. E depois temos intervenções em pontos de água, também a limpeza à volta dos pontos de água para os tornar acessíveis aos meios aéreos e mesmo aos meios terrestres, quando for necessário terem acesso a eles no combate aos incêndios.
Paulo Alves alerta para o risco acrescido que as condições meteorológicas das últimas semanas e meses vieram trazer ao imenso território da Serra de Monchique.
Com estas chuvas tardias este ano, vamos ter um problema acrescido aqui na zona de Monchique, que é as ervas crescem muito e depois, quando secam, vai-nos trazer esse problema acrescido. Naturalmente temos que fazer também outras ações de limpeza e temos efetivamente essas ações programadas.
Além das faixas secundárias junto a vias rodoviárias e à limpeza de terrenos florestais, também os proprietários de moradias isoladas foram notificados para a limpeza num raio de 50 metros em torno dos edifícios e o cumprimento de uma distância mínima de 5 metros para as árvores e arbustos, junto das habitações.
Ou seja, quase tudo limpo, como manda a lei em Monchique, no Algarve. O presidente da Câmara de Pedrógão Grande, no norte do distrito de Leiria, diz que, em matéria de transferência de competências do Estado para as autarquias, os concelhos do interior do país deviam ser alvo de uma discriminação positiva. António Lopes considera que a situação geográfica destes concelhos, agravada com a questão dos incêndios, obriga a mais gastos, ou seja, ao maior investimento por parte dos orçamentos municipais, por isso reclama um envelope financeiro mais adequado.
Deveríamos ter essa discriminação positiva, atendendo ainda à nossa situação geográfica, agravada com a questão, portanto, dos incêndios e da gestão do território, portanto, onde são gastos, onde são, não são gastos, portanto, são investidos recursos financeiros elevados, portanto, na promoção da segurança dos cidadãos, portanto, a nível da gestão das faixas de combustível, na criação, portanto, das aldeias seguras e condomínios da aldeia, portanto, apoios, portanto, aos agentes da proteção civil, nomeadamente aos bombeiros, aquisição de equipamentos, tudo isso acaba pois, por esforçar, naturalmente, acaba por esforçar o orçamento do município.
António Lopes defende uma avaliação a cada 3 meses sobre a execução de competências. O município de Pedrógão Grande recusou a transferência de competências na área da saúde, aceitou as da educação, mas António Lopes, o autarca, lembra que a Escola Básica Miguel Leitão de Andrade tem problemas estruturais e que a delegação de competências apenas atribui cerca de 20 mil euros para a manutenção do estabelecimento de ensino.
Tudo porque a escola teria problemas, mas nunca foram sinalizados. Nunca foram sinalizados ao Ministério da Educação. E uma avaliação também da execução, uma avaliação trimestral, da execução, portanto, dessas competências. Ou seja, o que é que foi atribuído, o que é que foi atribuído e o que é que está a ser gasto. E, portanto, depois de fazer essa avaliação, haver acertos.
O autarca de Pedrógão Grande a defender assim avaliações na execução de competências para que de 3 em 3 meses possam ser efetuados acertos e correções nos envelopes financeiros, isto de forma a evitar um esforço acrescido do orçamento municipal. Os Açores foram a região do país que mais cresceu em termos de reservas online, reservas na internet, em restaurantes. Os dados são da The Fork, uma plataforma que gera mais de 60 mil restaurantes em 21 países europeus. Sandra Pimenta.
Os números são da The Fork, uma plataforma de reservas online de restaurantes e que atribui à região o primeiro lugar do pódio a nível nacional na semana da Páscoa. Um título inesperado, mas bem-vindo, diz Cláudia Chaves, delegada nos Açores, da Associação de Hotelaria e Restauração de Portugal.
Confirmo que realmente as reservas foram muitas, quase nos 100%, o aparecimento das pessoas começarem a reservar antecipadamente para ter a certeza que não iam aguardar muito tempo na fila. Portanto, isso também aconteceu aqui e ficamos todos animados com essa situação.
Uma situação que revela uma mudança de hábitos, consequência da pandemia.
A pandemia tem alterado muitos comportamentos e um deles foi exatamente esse. As pessoas não querem se sujeitar a chegar a um espaço e não terem lugar. Isso é ótimo para o cliente e é ótimo para a gestão do próprio espaço, que consegue antecipar não só em estoque que tem que adquirir, mas também a nível de lugares e como vai tirar o maior partido da sua própria sala de refeições ou espaço de diversão, não só para prestar um bom serviço, mas também para o cliente esperar o mínimo tempo possível.
Mudanças a pensar no cliente, mas também no negócio e que, segundo Cláudia Chaves, vieram para ficar.
Todos perceberam que chegam a mais clientes se tiverem plataformas que possam fazer reserva, que as pessoas possam consultar já os menus, possam consultar os preços médios. Acreditamos que sim. Cada vez mais está impulsionado as pessoas fazerem reservas não só para espaços de diversão, como para a restauração. E isso é muito positivo.
Restauração na região, no primeiro lugar nacional no número de reservas online. Um hábito recente, mas que os empresários do setor esperam ter vindo para ficar.
Os Açores foram assim a região do país que mais cresceu em termos de reservas online em restaurantes.
É à noite que ela aparece.
O pio da coruja é um desses sons que muitos de nós já escutamos. Estamos em Marvão.
Neste Portugal em Direto vamos conhecer a coruja do mato na rubrica Os Nossos Animais Selvagens.
Uma da tarde, 33 minutos em Portugal Continental e na Madeira, menos uma hora nos Açores. E agora é a altura de nos ligarmos à Rádio Voz da Planície em Beja, no Alentejo. Às segundas-feiras, de resto, aqui no Portugal em Direto, ligamos às rádios e à imprensa regional. Em direto tenho agora a jornalista Ana Freitas. Muito boa tarde, Ana. Bem-vinda. Já és repetente nesta matéria. Vamos olhar para os assuntos que têm estado no vosso radar informativo, nomeadamente hoje. Trata-se de o primeiro assunto é uma iniciativa sobre cibersegurança e privacidade feita pelo Instituto Politécnico de Beja. Um assunto que, de resto, tem estado no topo da agenda e da atualidade. Ana, de que é que se trata esta iniciativa que aborda 3 vertentes?
Nem mais. Cláudia Costa, boa tarde para ti e boa tarde também para quem nos ouve através da Antena 1. O 12º Simpósio de Segurança Informática e Cibercrime. Este ano trata o tema, como disseste e bem, cibersegurança e privacidade em 3 vertentes. A vertente do papel que o ensino superior pode ter nesta matéria, o papel das empresas e ainda do poder local, para ver a importância que este tema tem, está na ordem do dia, como referiste. Há participações, como por exemplo das Forças Armadas, através do Centro de Ciberdefesa, do Centro Nacional de Cibersegurança da Polícia Judiciária e de uma professora brasileira da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. É um dos temas de topo da nossa agenda hoje.
E de quando, qual é a duração desta iniciativa?
Esta iniciativa, como disse, é o 12º simpósio, dura normalmente um dia, é no dia 18, quinta-feira, nas instalações do Instituto Politécnico de Beja. É organizado pelo Laboratório Binet, que é desta instituição, e tem como sigla SIMSIC.
Muito bem. Ana, trata-se, nós aqui já falamos disso, de um tema que tem estado na ordem do dia, a cibersegurança, os ataques informáticos. O Instituto Politécnico de Beja, estamos a falar de uma região que não é muito falada, ou seja, mesmo dentro do próprio Alentejo, tem dado passos nesta matéria e neste tipo de iniciativas?
Muitos. O Laboratório Binet, como referi, é uma das partes do Instituto Politécnico de Beja que se dedica há bastante tempo, neste caso com o simpósio já 12 anos, que se dedica há bastante tempo ao estudo e também, acima de tudo, à prevenção desta temática na área da cibersegurança e do cibercrime. Tem, e isto só para dar aqui um exemplo, protocolos estabelecidos, por exemplo, com o Fujitsu Portugal, onde trabalha nesta área, faz prestação de serviços na área da prevenção para várias instituições e empresas a nível nacional e trabalha regularmente com a Interpol e com a Polícia Judiciária. Portanto, é uma matéria que o Instituto Politécnico de Beja, através deste laboratório, o BINET, já trabalha há bastante anos.
Está a dar cartas nesta matéria. Ana, outro tema que está no radar informativo da Rádio Voz da Planície tem que ver com a participação de 30 produtores do Alentejo na feira alemã ProVine, que de resto foi notícia também aqui no Portugal em Direto, a semana passada. A ProVine é a maior feira do mundo desta área. No fundo, está todo o Alentejo reunido nesta representação.
São muitos, são 30 produtores do Alentejo que estão com mais de 300 referências de vinho alentejano nesta que é a maior feira mundial do setor, a ProVine, como referiste, tem Düsseldorf, na Alemanha. A grande alternativa aqui é apresentar exatamente também um sistema alternativo que está a ser feito e implementado no Alentejo.
Ou seja, um projeto inovador, não é?
Ora, nem mais.
Queres-nos falar sabemos, dele?
Quero. Nem mais as vinhas têm que ser protegidas das pragas, como todos sabemos, senão a uva não progride. E neste caso, a Comissão Vitivinícola Regional Alentejana, que está com o stand dos vinhos do Alentejo, com o tema Alentejo Frente, destaca precisamente este programa de sustentabilidade que referias, de vinhos do Alentejo, que tem como finalidade diminuir o uso de pesticidas nas vinhas, substituindo por aves e insetos o controle das pragas. Portanto, aqui também a preocupação ambiental nos produtores de vinho, que dão cartas a nível mundial. O vinho do Alentejo ganha sempre muitos prémios e estou em crer que este ano também será o caso.
Ana, este projeto inovador que agora nos explicaste e que está a ser alvo também do vosso olhar noticioso, também foi explicado aqui pelo nosso correspondente da Antena 1 no Alentejo, Paulo Nobre, a semana passada. Diz-me, só para que os nossos ouvintes possam ter uma ideia e da importância desta participação de 30 produtores do Alentejo com cerca de 300 referências de vinho que participam na maior feira do mundo na Alemanha, a ProVine. Qual é o peso, tens uma ideia, qual é o peso do setor vinícola na economia alentejana?
Nós temos feito várias notícias e vamos dando conta à medida que esta entidade, a Comissão Vitivinícola Regional Alentejana, nos vai dando também esses valores, de que o peso económico é cada vez maior. Em termos de produção, o Alentejo tem uma produção muito elevada, dá cartas em termos de vinhos e dá cartas também em termos de números. Eu vou, entretanto, aqui verificar se consigo dar uma ideia mais assentada sobre aquela que é a produção dos vinhos no Alentejo, mas posso dizer que, no que se refere a mais de 80% dos produtores, esta produção é o seu ganha-pão. Portanto, como se pode... E foi também criada há pouco tempo até uma associação de vinhos para defender o setor. Estou aqui a lembrar, por exemplo, dos produtores de vinho do Alentejo que criaram esta associação, a Aprovesa, a Associação de Vinhos e Espirituosas do Alentejo. Tem sede em Évora. É para representar, naturalmente, aqui os interesses de quem é associado, mas, efetivamente, a Comissão Vitivinícola Regional do Alentejo vai fazendo estas informações e posso dizer que as exportações do vinho do Alentejo, por exemplo, isto são dados de 2021, do ano passado, tiveram um crescimento de 7,5%, com vendas superiores a 69 milhões de euros e 11,6% em volume.
Portanto, é um peso muito grande na economia,
sim,
da região.
No estrangeiro, 19,7 milhões de euros vendidos no estrangeiro de vinho do Alentejo. Portanto, como vês, é obra. O Alentejo está a dar cartas nesta área dos vinhos.
Muito bem, Ana. Outro tema que vocês estão a noticiar prende-se com o facto de Beja ter um dos maiores templos romanos descoberto em território nacional, já descoberto há alguns anos, mas agora começa a decidir-se como é que este espaço pode ser visitado. Porquê que não se decidiu isto até agora?
Este projeto, que vai agora entrar numa fase de obras, julgamos nós, até porque a autarquia aproveitou a Beja Romana, que foi feita neste fim de semana, para fazer este anúncio do investimento de 1 milhão e 300 mil euros neste Fórum Romano, a dar conta de que este não é um projeto de agora, portanto é um projeto que já teve ideias de ser avançado há mais ou menos 8 anos, começou noutras autarquias que não é aquela que é a atual, mas tem sido sempre um projeto que tem ido sendo acrescentado e avaliado. Posso dizer que o projeto que agora vai para a frente é a sexta atualização, mas a ideia é efetivamente valorizar e tornar visitável não um, mas dois monumentos.
Beja achas que é difícil definir estas visitas, como é que vão decorrer, como é que vai ser?
Neste momento, aquilo que está pensado e projetado e que foi alvo de concurso e que já foi adjudicado é colocar uma espécie de plataforma amovível, portanto, que pode ser colocada neste fórum como noutro local visitável qualquer, que é parafusado no local e que permite, através de vidros, como há noutros locais do mundo, como Mérida, visualizar o legado romano que a cidade tem. Este fórum porquê? Porque aqui foi descoberto, não um como me referi, mas dois templos, um deles o maior em território nacional, está a ser ainda alvo de escavações, não tem sido fácil levar este projeto para a frente, tem ido para a frente e para trás, tem tido aqui alguns volte-face, até porque há várias coisas com as últimas escavações do último ano e meio que foram descobertas e que obrigaram também há alterações nesta sexta atualização, como referi, deste projeto, que permite depois visualizar, sem danificar, as estruturas arqueológicas que estão no Fórum Romano de Beja.
Muito bem. Ana, vamos a um último tema, com certeza que tem mais notícias, naturalmente, no vosso alinhamento, mas é o Festival Terra Mágica em Beja, que vai decorrer na primeira semana de junho do próximo mês e que tem como base um dos maiores poetas árabes que viveu em Beja, precisamente, o Al-Mutamid. O que é que este festival tem de especial?
Este festival tem de especial o facto de ser a primeira vez que se olha para este poeta árabe que viveu em Beja, e há muitos registros deste poeta na cidade, há até livros publicados, já foi alvo de várias conferências, e é a primeira vez que se olha para este legado árabe no sentido de criar um festival intercultural que, segundo a organização, é inspirado na figura de Al-Mutamid, mas essencialmente para aprofundar e transformar também muitos patrimónios. O fado, o flamenco, o canto alentejano e o gnawa, um dos principais géneros do folclore de Marrocos. É uma viagem
Transformar como?
Fazendo várias fusões. Em Beja há muito este hábito, já não é a primeira vez que faz este tipo de iniciativa. Já noutros anos foram feitos festivais em que foram feitas fusões de fado com flamenco, canto alentejano com canto gregoriano. Há sempre aqui uma ideia de fazer fusões culturais diferentes para olhar para um património em concreto. E aqui a ideia é novamente essa, é fazer esta viagem onde se cruza fado, flamenco, canto alentejano. A ideia é pôr cantores em cima de um palco a cantar com outros universos. E pronto, e vai ter muitos cantores que são convidados, muitas pessoas.
E muito público, presumo, dada a singularidade da iniciativa, não é? As pessoas gostam deste festival, Terra Mágica.
Sim, eu acho que Beja, tal como outros locais, está tudo com muita vontade de sair à rua. E qualquer iniciativa traz sempre, naturalmente, muita gente. Posso dizer, por exemplo, que a Entidade Regional de Turismo do Alentejo Ribatejo é parceira da Câmara Municipal de Beja nesta organização. É uma viagem, como eu digo, que vai fazer muitas propostas diferentes. Por exemplo, o diretor artístico é o Francisco Carvajal. A organização quer mostrar efetivamente como é que se viaja por este mundo poético de Al-Mutamid. Uhum. Reinventar estes patrimónios ibéricos, misturá-los com os patrimónios árabes e os alentejanos e andaluzes. Realmente é isto que o diretor artístico Francisco Carvajal refere. Portanto, vamos ter em Beja mais um festival.
E agora, sem as restrições naturalmente impostas dos dois últimos anos, não é?
Sim, com as pessoas
muito mais à vontade. Ana, mesmo para finalizarmos, gostava de perguntar relativamente à Rádio Voz da Planície. Já percebi que são uma rádio muito ativa, que estão muito em cima dos temas que marcam a região. Se tivesses que definir esta rádio, como é que definias? Uma rádio de proximidade, uma rádio que fala para as pessoas, que olha para os problemas delas, como é que a definias?
Esta é a rádio da sua terra e que está à distância de um clique. São duas coisas
que
caracterizam...
Presumo que isto é um jingle vosso.
Não, são dois.
Olha,
misturados. Acabam por ser, mas também é muito a nossa carta de...
Cartão de visitas.
Exatamente. É da nossa terra porque, essencialmente, a Rádio Voz da Planície de Beja, naturalmente, que olha para os temas nacionais, uhum, e tenta abordá-los e aprofundá-los, também tendo uma visão de interesse para a região, naturalmente, uhum, transportando esses temas nacionais para o interesse da, claro, região que serve, mas tem um olhar mais aprofundado e mais atento,
mais afinado,
a tudo aquilo que
mais afinado, naturalmente,
nosso...
não é? Para a região, que se calhar de outra forma, muitos dos assuntos que por aí passam não seriam tratados caso vocês não existissem.
Eu acho que esse é o grande papel das rádios regionais, que é o caso da Rádio Voz da Planície de Beja. É a proximidade e o conhecimento do território. Esse é o nosso maior trunfo, não é? A nossa mais-valia. Porque temos um conhecimento do território, habitamos nele, convivemos com ele diariamente e temos a obrigação de estar mais atentos, ser mais observadores e dar uma visão mais correta e também ela de divulgação daquilo que por aqui vai passando.
Muito
até
bem.
Porque os nacionais têm sempre a tendência para o nacional, o que é natural, não é? Tem um público muito mais vasto.
Sim, mas há muito mais do que o que é nacional ou maior, há muito mais país. E fiquei com esta tua frase, conhecimento do território, a grande mais-valia da Rádio Voz da Planície e com muitos outros órgãos de comunicação social por este país fora. Ana, muito obrigada por mais uma
muito
vez
obrigada,
ter estado em direto
connosco. Muito obrigada.
Muito obrigada. Até à próxima. Boa tarde.
Foi um fim de semana de aprendizagem em Cantanhede, que recebeu uma exposição de orquídeas.
Os visitantes puderam adquirir e aprender a cultivar orquídeas numa iniciativa dinamizada pela Câmara Municipal.
Uma da tarde, 47 minutos, e hoje na rubrica Os Nossos Animais Selvagens do Portugal em Direto, programa que liga o território de uma ponta à outra, vamos conhecer de perto um habitante da noite. É uma ave de rapina noturna relativamente comum no país, a coruja do mato. Desta vez as observações foram feitas por entre sobreiros, freixos e campos de cultivo na localidade de Marvão, no distrito de Porto Alegre, Alentejo.
O crepúsculo e a noite abraçam habitantes selvagens de grande encanto. É preciso encontrá-los. São habitantes que muitas vezes emanam sons muito conhecidos e característicos. O pio da coruja é um desses sons que muitos de nós já escutamos. Estamos em Marvão, no distrito de Porto Alegre. Deixamos o centro da vila e lançamo-nos numa caminhada noturna à procura de uma ave muito comum no nosso país que pode ser observada com relativa facilidade à noite. o seu pio, identifica-a de imediato. É a coruja do mato. Na caminhada feita do lado esquerdo da estrada municipal, como deve ser por razões de segurança, quando seguimos a pé, vamos olhando os sobreiros, os freixos e os campos de cultivo, sombreados pelo crepúsculo. Já ouvimos vários pios de coruja do mato, mas ainda não a conseguimos ver. É uma tarefa que, acreditamos, não será difícil. É preciso, desde logo, paciência bastante e, em vez dos binóculos, usar, neste caso, a potente lanterna de LED que levamos connosco e que muito útil tem sido na identificação de vida selvagem que se resguarda de dia para se aventurar à noite. Depois de meia hora de caminhada, varremos o sobrado com a lanterna porque nos parece que dali de perto saiu um pio mais evidente, um pio que nos parece mais próximo. E conseguimos ver a coruja do mato. Está num ramo do sobreiro e fixa atentamente a direção da lanterna. Se fizermos silêncio absoluto, não dá conta que está a ser observada por seres humanos. À semelhança de muitos outros animais selvagens em observações noturnas de vida animal, a coruja apenas vê a luz que a ilumina e que nos permite observar a ave com maior cuidado. É maioritariamente castanha, com manchas claras na plumagem. É uma plumagem malhada, ainda com tons acinzentados. Vemos o bico curvo e forte, à semelhança das restantes rapinas noturnas. As garras são também fortes, preparadas para apanhar ratos do campo, entre outras presas, como anfíbios ou répteis, por exemplo. A cabeça é grande, em proporção com o resto do corpo. Tem olhos enormes que lhe permitem ver as presas com muita facilidade na luz envolvente, mas ténue. É uma espécie de média dimensão e com asas curtas e largas. Nesta espécie, as fêmeas são um pouco maiores que os machos. A que estamos a ver e a ouvir parece ser um macho. Decidimos desligar a lanterna para não incomodar mais a coruja do mato. Estamos a desfrutar apenas do pio, que se torna cada vez mais evidente. Longe do local onde nos encontramos, escuta-se um outro pio mais ténue. É uma outra coruja do mato. À medida que a noite se estende, entra a madrugada e a caminhada prossegue. A lanterna já nos ajudou a localizar mais duas corujas do mato nos dias seguintes a esta jornada, pelos mesmos territórios. É sempre motivador dar de caras com uma rapina noturna. Devemos entrar nos seus habitats sem perturbar. A observação fugaz basta. Não devemos insistir muito, porque não queremos invadir estes espaços onde a tranquilidade dos habitantes selvagens é o fator fundamental a preservar. Tem de ser sempre desta forma. Neste, como em todos os outros casos. A coruja do mato ouve-se muito mais facilmente do que se consegue de facto observar. Mas por agora já basta. Já levamos na memória avistamentos que passam de imediato para o caderno de campo, como a hora, os diferentes locais, a temperatura do ar, alguns desenhos que vamos ensaiando e outras anotações que entendemos interessantes fazer. É assim que vamos preenchendo os dias de observação de vida selvagem pelas muitas parcelas encantatórias do nosso Portugal natural.
Os Nossos Animais Selvagens é uma rubrica de Luís Henrique Pereira, com sonoplastia e pós-produção áudio de João Barros, Edgar Barbosa, Rui Fonseca e Rui Coelho, uma rubrica que pode também ouvir a qualquer hora na RTP Play. O Castelo de Alendroal, no Alentejo, recebeu este fim de semana a primeira edição do festival Soil to Soul, Somos o que Comemos. O movimento chega da Suíça para mostrar as potencialidades da agricultura regenerativa e sustentável. Paulo Nobre.
No Castelo de Alendroal realizou-se o primeiro festival Soil to Soul.
Soil to Soul é, pronto, é uma frase inglesa, mas significa do solo para a alma, que quer dizer que nós somos o que comemos.
Ana de Brito faz agricultura regenerativa e co-organizou este festival.
Portanto, é uma iniciativa de juntar, combinar a agricultura regenerativa com a alimentação saudável.
O festival é uma nova aposta da Câmara do Alendroal.
É um festival que procura aliar sustentabilidade com gastronomia, com cultura e promoção dos valores do território num ambiente festivo.
O presidente da autarquia, João Grilo, quer que este seja o arranque de um novo movimento.
É um início de um movimento de valorização daquilo que o território dá de natural e sustentável e, no fundo, colocá-lo à disposição das pessoas e da região.
Durante 2 dias mostraram-se as vantagens e as potencialidades do uso de produtos agrícolas criados de forma sustentável.
Todos os produtores com quais nós trabalhamos são produtores biológicos, os cogumelos, também as senhoras do chá. Portanto, fizemos aqui um belo conjunto dos produtores, agricultores biológicos aqui da zona e fazemos muito questão de desenvolver aqui esse movimento ainda mais.
Convidados para o festival, vários chefes mostraram como se pode cozinhar e comer bem utilizando produtos biológicos. Esta foi a proposta do chefe Mateus Freire.
Este é cebola, mas o prato que eu vou confeccionar é uma sandes de shiitake com cebola, molho holandês e alho francês frito.
O chefe alentejano José Júlio Vintém apostou num prato típico da região.
Aproveitarmos o que a terra nos dá, aproveitarmos o que a natureza nos dá e transformarmos uma região naquilo que ela já é. Portanto, é uma região sustentável, com bons produtos e com boa comida.
A prova está aqui nesta panela, não é?
A prova está aqui nesta panela, vou-vos convidar a provar, porque fizemos aqui um cozido de grão com carnes aqui da região, portanto, produtos aqui alentejanos, desde os enchidos, carne de borrego, carne de porco, que é a essência pura do que é a nossa região e do que é o nosso saber fazer. É uma riqueza enorme num prato e numa sabedoria ancestral de um povo.
Como se viu pelo cozido de grão, o Soil to Soul não é um festival vegetariano, junta todos os produtos biológicos. Depois da Suíça, o movimento Soil to Soul, do solo para a alma, quer agora implantar-se no Alendroal, mostrando os benefícios da agricultura regenerativa e sustentável.
E do Alentejo para a região centro, Cantanhede recebeu este fim de semana uma exposição de orquídeas. Durante 2 dias, os visitantes puderam tirar dúvidas e aprender a cultivar estas plantas que, tal como as outras, têm de ser tratadas com muito cuidado, Diana Craveiro.
Têm fama de ser difíceis de cuidar.
Têm fama, mas é só fama.
Mas a presidente da Associação Portuguesa de Orquidofilia garante que não.
As pessoas realmente falam e às vezes falam um bocadinho de cor, como aquela senhora estava a dizer. As minhas não deram flor. Para o ano vão para o lixo. Disse, por amor de Deus, são seres vivos, são plantas, não vão para o lixo nada, têm que tratar delas e só aprender a tratar delas. E não é preciso muito tempo. No dia a dia, passar por junto delas e ver, especialmente se não tem nenhuma doença. Porque pode aparecer uma cochonilha, pode aparecer um piolho. E isso nós temos que eliminar logo que apareça, para que não alastre, para que não mate a planta. A segunda coisa principal também é nós temos que saber se a orquídea é de calor ou de frio.
Graziela Meister foi uma das expositoras presentes na 3ª edição da Exposição de Orquídeas do Concelho de Cantanhede. Durante o fim de semana, os visitantes puderam adquirir e aprender a cultivar orquídeas numa iniciativa dinamizada pela Câmara Municipal. O vereador Adérito Machado destaca a importância do evento.
Não é todos os dias que se pode apreciar orquídeas, não é todos os dias que temos, no fundo, a oportunidade de ter gente a explicar como é que se cultivam orquídeas, como é que as orquídeas devem ser tratadas, a umidade, no fundo, o substrato, que é importante.
A primeira edição aconteceu em 2019, também com várias oficinas e palestras para despertar um interesse para esta planta.
Muita gente que só teve contacto com orquídeas na primeira exposição e adquiriu. E agora já é um apaixonado e cada vez vem cá e compra cada vez mais peças. Esses podem ser desafiados também a vir cá a expor o que têm e o que fizeram ao longo destes anos. Não é?
Além da partilha de conhecimento, a exposição ajuda também a estimular a venda de orquídeas por parte dos floricultores do concelho.
E é com orquídeas que terminamos esta viagem pelo país. Voltamos amanhã com mais notícias, mais histórias, mais território. Até amanhã.
Até amanhã. Termina aqui o Portugal em Direto, edição da jornalista Antena 1, Cláudia Costa.